E vamos trazer aqui a informação a você de diferentes características de mães. E se encontra aqui nos estúdios uma gestante. Estamos com a Mariana Bonfler. Também participa conosco a Poliana Vogel, como até a professora Terezinha Wolff intitulou anteriormente, a mãe do coração. Ela tem um filho adotivo. E vamos falar sobre o SAM, o abrigo aqui de Porto União, que é a Sociedade de Amparo ao Necessitado, que é a Dirlene, que participa aqui junto com a gente. A Dirlene, eu tô com o teu sobrenome aqui, é Clabundi, né? Isso, Dirlene Clabundi, irá participar junto com a gente. Primeiramente, eu gostaria de ouvir o bom dia da Mariana. Mariana, parabéns, amanhã comemorando o primeiro Dia das Mães, né? Bom dia para você.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Pois é, amanhã é o primeiro Dia das Mães. É meio estranho falar isso, mas é uma coisa muito feliz que está acontecendo. E obrigada pelo convite, é claro.
Obrigada a você. Dirlene Clabundi, ela que coordena o SAM de Porto União, também é psicóloga. Bom dia, prazer em tê-la aqui junto com a gente.
Bom dia, é um prazer muito grande realmente poder vir divulgar um pouquinho desse trabalho bonito que a gente desenvolve. Eu só gostaria de fazer uma correção.
Vamos lá.
Que o termo SAM não se usa mais.
Como hoje, que a gente intitula
isso,
agora então?
Isso, hoje se denomina Serviço Municipal de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Porto União.
Joia.
Ficou bem longo, né?
Joia.
Mas serviço de acolhimento.
Aham, serviço de acolhimento em Porto União.
Isso.
Aham, bacana. Participa conosco pela segunda vez, Poliana Vogel, ela que é a mãe do coração, mãe adotiva, irá também comentar um pouquinho pra gente como é que é este ser mãe. É a primeira vez amanhã comemorando o Dia das Mães ou já é a segunda?
Bom dia, não, é a
Bom
primeira.
Bom dia.
É a primeira. Ele tá com a gente há 10 meses, então é a nossa primeira comemoração de Dia das Mães.
Então vai ter a oportunidade de comemorar o Dia das Mães amanhã.
Isso, teve apresentação na escolinha já, né?
Que bacana.
Já desidratei, assim, de tanto chorar.
Tá certo. Vamos ouvir primeiramente a Mariana participando aqui junto com a gente. Mariana, você descobriu por acaso a sua gestação, é isso?
Isso, foi final do ano passado, foi um baque, assim, foi uma surpresa muito grande no começo, foi difícil, tipo, eu ia na faculdade e você... Né, penso, meu Deus, eu não consigo nem cuidar de mim, imagina cuidar de uma criança. Mas depois, né, a gente vai processando, daí a gente conta pros pais.
Não é fácil,
não
esse
é
primeiro
fácil.
Impacto.
Não
Você
é nada fácil.
Você está com quantos
fácil.
Anos?
Eu estou com 22 anos.
Nós conversamos há pouco com a professora Terezinha Wolff, ela que foi mãe da Fernanda Wolff, que estava aqui, aos 42 anos de idade. E você, mãe, aos 22 anos. É isso que nós estávamos falando. Talvez não seja fácil para nenhuma das idades, né? É este primeiro impacto. É claro, é muito desejado, é muito bem preparado em alguns casos. Porém, em todas as idades é o mesmo reflexo. O que você está narrando para a gente foi o que ela narrou quando teve a filha aos 42 anos de idade. E até destacamos que a margem de gestação hoje... Né, de acordo com o IBGE, é de 30 a 35 anos, é uma margem estipulada. E anteriormente, os filhos eram 18 a 25 anos. Né? Então, é uma dificuldade que se interpola em todas as idades, não é mesmo, Mariana? Até se você conversar com pessoas de mais experiência. Como é que está sendo lidar hoje com a situação?
Olha, hoje... Está um pouco mais tranquilo, né? Porque eu tenho o apoio da minha família, tenho o apoio dos meus amigos. E também essa questão do processar, né? Porque na hora você não pensa, você, meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Mas eu acredito que tudo acontece por uma razão. Então você vai processando as coisas e você vai vendo, colocando a cabeça no lugar e vendo que está tudo bem. Não vai ser fácil, mas a gente pode dar conta, sabe?
Quantos meses você já está?
Eu já estou com 6 meses.
6 meses. É menino ou menina?
É uma menina.
Já tem um nome?
Já. Vai ser Aira.
Olha, já compartilhando aqui com a gente. E todos esses detalhes, né? Porque tem a questão familiar também. Como é que foi com a sua família, Mariana, quando você contou a notícia? E como é que está sendo a receptividade hoje?
Bom, Antes de contar para eles, eu tava morrendo de medo, porque eu pensei, meu pai vai me deserdar, minha mãe vai, né? Mas quando eu contei, o primeiro impacto foi o susto, né? Mas depois eles me apoiaram muito, falaram que estão do meu lado, estão comigo, isso foi muito importante para mim. E hoje eles já estão babando em cima da neta, né? Então isso é muito, muito legal, muito satisfatório.
E o ouvinte pode participar junto com a gente, aqui pela 106,5, fazer perguntas às nossas convidadas pelo 998-701-0002. 998-701-0002. Vamos falar um pouquinho sobre o serviço de acolhimento em Porto União. Dilene, quantas crianças estão abrigadas hoje no serviço?
No momento, nós estamos com 13 crianças e adolescentes.
Uhum. Meninos e meninas.
Meninos e meninas. Uhum. Nossa capacidade é para, no máximo, 20 crianças e adolescentes. E nós aceitamos crianças de ambos os sexos, né?
E quais as idades?
Então, agora, no momento, porque existe bastante rotatividade. Muitas crianças são desabrigadas, outras são abrigadas. Mas, no momento, a gente tem crianças de 2 anos a 17 anos.
De 2 a 17. Você se sente mãe delas?
Com
Nós estamos
certeza.
Homenageando as mães. Você
com
trabalha
certeza.
Com elas? É mãe de todas elas, das 13?
É como se fosse, né? É a mãe do coração dos 13, exatamente. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a minha equipe de trabalho, que é uma equipe muito bacana, sabe? São as cuidadoras. Nós somos 8 cuidadoras. Posso falar o nome delas?
Pode, pode falar.
A Anair do Rocio, a Janete Nakaliski, a Linda Arci Chaves, a Regiane Santos, a Ceila Marques, a Terezinha de Oliveira, a Marisa Assis e a Fabiane Farias.
Todas as mães.
São as mães deles, exatamente. Elas trabalham em turnos, né? Turno do dia e turno da noite. E desenvolvem esse papel de mãe, realmente, deles, né? Dando todas as orientações, carinho, amor, tudo o que eles precisam enquanto eles estão lá na nossa instituição.
Dilene, conte pra gente, como é que é a vida dessas crianças nos abrigos, em especial aqui em Porto União?
Então, as crianças e adolescentes, elas levam uma vida normal, como se elas estivessem em suas residências mesmo.
Uhum.
Elas vão à escola, participam de atividades esportivas oferecidas pelo DME, eles têm aulas de reforço escolar, tanto na escola quanto no serviço de acolhimento. Eles têm aula de violão, teclado, eles são levados ao dentista e ao médico sempre que preciso, eles têm as horas de lazer diário, eles têm atendimentos psicossociais, individual ou em grupo. Nos finais de semana, as cuidadoras fazem passeios, vão aos parques, fazem piquenique. É uma vida como se eles estivessem na casa deles mesmo.
Como é que eles chegam até o abrigo?
Então, eles são encaminhados normalmente pelo conselho tutelar. Quando ocorre
alguma situação familiar mesmo.
Isso, os problemas ocorrem na família, uhum. E quando se verifica uma violação de direitos,
certo.
Eles então vêm passar esse tempo com a gente até que a família esteja preparada para recebê-los novamente.
Parte da violação de direitos, e tem famílias que não ficam preparadas, é isso?
Algumas levam um pouco mais de tempo, e as que não se preparam realmente, aí ocorre a destituição familiar.
Uhum. Este processo que você já deve ter acompanhado inúmeras vezes, é algo que fica no coração com uma certa tristeza?
Fica, claro que fica, porque se prioriza sempre que a criança retorne para a família de origem ou para a família extensa. E quando a família não consegue alcançar os objetivos para ter a criança ou adolescente em volta, é realmente uma sensação de tristeza, mas também de alegria, porque eles têm a oportunidade de ir para uma família que realmente vai dar tudo o que eles precisam.
Prova disso é que nós estamos aqui com a Poliana Vogel. A Poliana Vogel, ela há 10 meses é mãe adotiva. Na realidade, vamos usar o termo mãe de coração, né? Como nós estamos usando aqui. Nós até nem vamos citar o nome do seu filho e mais detalhes em particular, porque ela está com a guarda provisória. Poliana, como é que foi esse processo? Você já almejava ter um filho? Conversou com o seu esposo? Como é que se chegou até este menininho que hoje ocupa o seu lar, junto com vocês?
O meu processo foi um pouco diferente, na verdade. É assim, eu acabei conhecendo algumas crianças em uma situação e eu senti muito forte a vontade de entrar na fila de adoção. E fiz todo o processo normal, entrei, me cadastrei, na época eu estava solteira ainda, eu não tinha o Thiago, né, eu não namorava o Thiago ainda. É, e assim, esse não é...
Com quantos anos aconteceu isso?
Eu tinha 27 quando
27
eu entrei.
27 anos você decidiu entrar na fila de adoção.
Isso, meio maluco, né, mas bom, é, tudo bem. Aí eu entrei e assim, esse não é o processo considerado, não é a melhor forma de você entrar para adoção, né? Quando você entra, você precisa entrar sem ter alguma criança em vista.
Uhum.
Então, me colocaram no final da fila e falaram, você vai esperar, existe uma ordem. Eu falei, tudo bem, vou ficar aqui bem feliz aqui no final da fila esperando.
Não chegou a questionar quantas
não.
pessoas estariam, esse final da fila seria quantas pessoas?
Não, fiquei bem quietinha, fiquei lá no final da fila.
Tá
falei,
certo.
Não, tudo bem, a hora que, se em algum momento vocês precisarem, né, eu estou por essa criança e vou estar aqui, vou esperar. Né? E aí, na hora de fazer tem um curso preparatório para adoção que todos os pretendentes à adoção precisam fazer. Quando eu cheguei na primeira palestra, eu já estava namorando com o Thiago, já que eu tinha conhecido ele. E aí ele me mandou uma mensagem, eu estava sentado lá no fundão, meio perdida.
Uhum.
Aí ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei, ah, tô meio perdida aqui, né? Tô sozinha, sou a única pessoa sozinha aqui. Aí ele falou, você não quer que eu te acompanhe nas palestras?
Ai, que bacana.
Daí eu perguntei para assistente social, eu falei, ele pode acompanhar? Eu disse, ele pode. E ele acompanhou as palestras, e quando tinha as visitas aos abrigos, ele foi junto. E as crianças grudavam nele. As crianças se penduravam nele, uhum. E ele tinha um papo de que ele não servia para ser pai.
Uhum.
E as crianças não concordaram com esse papo dele.
Foi totalmente o inverso.
As crianças penduradas, todas, todo mundo queria pegar as crianças tudo penduradas no pescoço dele. E aí ele acabou entrando comigo, mas ainda levou um tempo até eu ser chamada, né? E quando eu fui chamada, a gente já estava casado. Daí ele entrou junto mesmo, né? Agora a adoção é nossa, minha e dele.
Como é que parte isso da pessoa? Eu decidi, eu quero a adoção, ou eu quero ter um filho. Como é que acontece essa relação? O porquê vocês decidiram? Pela adoção.
Você sabe que, como eu te falei no início, o meu foi um pouco diferente. Até quando você faz o curso de adoção, acho que 95% das pessoas que estão lá estão porque tentaram ter um filho biológico, não foi possível, e eles acabaram amadurecendo a ideia de ter um filho através da adoção.
Uhum.
E comigo foi um pouco diferente. Eu senti vontade, assim. Não foi muito racional. Não foi muito pensar. Até ontem mesmo, a gente estava no aniversário, e eu comentei uma coisa que aconteceu lá em casa nos últimos dias. Eu falei, eu acho que mãe é mais ou menos isso, né?
Uhum.
Um pouco é racional e um pouco é só sentir. É, o meu filho, quando vai dormir fora de casa, ele quer que o bichinho... ele tem um bichinho de pelúcia. E aí ele não quer que o bichinho de pelúcia fique sozinho, ele traz pro meu quarto para eu cuidar.
Ah, ok.
E esses dias, quando eu percebi, eu estava cuidando.
Você estava... já se deparou com isso?
Quando eu percebi, eu falei, o bicho tá aqui. Eu tô cuidando do bicho de pelúcia.
Tô cuidando do ursinho de pelúcia, mais ou menos isso.
Exato, então eu acho que é mais ou menos isso, sabe? É, eu não consigo te explicar, assim, os motivos racionais. Não existe, na verdade. Até às vezes eu assisti um filme onde a mulher dizia, eu podia ter filhos, mas eu optei por adotar porque eu acho que tem gente mais no mundo. Mas não foi bem assim o meu caso, né?
Foi uma questão de coração.
Foi um chamado,
uhum.
Sabe? Eu senti. Quando eu tive contato com o meu filho, né, eu senti e fui. Não questionei muito, fui. Não posso ter, parei pra pensar, não.
E a partir deste momento, como é que foi quando você recebeu a notícia? Porque, de certa forma, você foi mãe de um dia para o outro, né?
Exato, do dia pra noite,
assim. Não gestou 9 meses com a Mariana, por exemplo,
do dia pra noite. Foi em junho do ano passado, quando eu recebi a ligação do fórum. Eu chorei por 24 horas, ninguém podia falar comigo. A pessoa dizia oi, eu começava a chorar, porque eu só tinha aquilo na cabeça,
uhum.
Né? Tipo, chegou meu filho, eu só tinha aquilo na cabeça. Então, quando as pessoas diziam oi, eu já começava a chorar, porque eu tava lembrando. Eu tinha uma reunião seríssima.
Uhum.
E eu cheguei na reunião com uma pessoa bem importante, e eu olhei e falei, doutor... eu não posso fazer reunião. Ele disse, por quê? Eu falei, chegou meu filho. Eu comecei a chorar e chorou junto comigo.
Que
acabou a reunião.
Foi totalmente emoção.
Foi totalmente. Foi mais ou menos, acho que como alguém que tá esperando engravidar e daí pega o exame positivo, sabe?
Uhum.
Foi, assim, muito forte. Só que ainda a gente tinha mais um processo. Porque como o meu filho tem 8 anos, agora ele tem 9, mas ele tinha 8 quando eu adotei ele. Ele poderia não se adaptar a gente, né? Ele poderia não se adaptar e não ficar. Então, não era certo que a adoção ia acontecer. É, mas ele veio, né? No primeiro final de semana, já que ele veio para ficar comigo, o momento que eu me senti mãe de verdade, que eu falei, vai fora. Ele estava sentado no banco de trás do carro, a gente na frente, e eu comecei a conversar com ele. Falei assim, vamos cantar? Uhum. Ah, vamos. Eu falei, você conhece alguma música? Ele falou, tem a do Dia das Mães.
Olha só.
Daí eu falei, vai essa mesmo, pode cantar. E ele começou a cantar, e era uma música do Lulu Santos, que eu adoro.
Uhum.
E ele começou a cantar, e eu comecei a cantar junto com ele. E daí me emocionei, achei coisa mais linda, né? Ai, que lindo ele cantando. E daí, quando terminou a música, eu falei pra ele, ai, que legal. Porque na época ele estava com uma mãe, eles fizeram uma tentativa.
Uma tentativa.
Isso. Eu falei, a sua mãe deve ter adorado. Daí ele disse pra mim, não, minha mãe não foi, ela não ouviu. Nossa, naquele momento eu senti, a tua mãe tá ouvindo. Uhum. A tua mãe a partir de agora.
Que lindo, é muito emocionante. A Poliana se emociona.
Foi o momento que eu senti que eu era mãe dele.
Uhum.
Eu nem tinha feito o teste. E daí naquele dia ele dormiu com a gente. E no meio da noite ele não tava legal, assim, ele tava muito agitado. Daí eu falei pro meu marido, eu vou deitar ali no chão com ele pra acalmar ele. E eu deitei e botei ele no meu braço, falei, calma, vamos dormir, amanhã a gente vai brincar e tal. E ele se enrolou, sabe, em posição fetal e entrou na minha barriga. E ele é enorme, guria.
Uhum, uhum.
Ele é um menino bem grande. E ele deu um jeito de se enrolar e entrou na minha barriga. E eu olhei aquilo e falei, ah, meu Deus do céu. E aí eu fazia um carinho, assim, tipo, tá bom, tá na barriga, tá tudo bem.
Que bacana.
E ali eu senti, eu falei, a partir de agora, né? Eu vou ser a sua mãe.
Dilene, certamente te emociona também ouvir o depoimento da Poliana.
Com certeza, emociona muito. E não só o caso da Poliana, mas todos os casos que a gente acompanha, sabe? Tanto da adoção, quanto o retorno das crianças à família de origem.
Até um tempo atrás, muitas pessoas colocavam critérios, né, para adoção. Ah, eu quero uma criança, né, com a pele tal, com olhos tal, menino ou menina. E hoje isso não acontece.
Olha, infelizmente, ainda acontece.
Acontece,
né?
Dilene?
Porque quando se faz, a Poliana talvez possa falar isso até melhor, porque ela foi lá e fez a inscrição no fórum, né, para adoção, tem um questionário onde você pode uhum. optar, né, a cor da pele, a idade, sabe? Eu acho que hoje em dia está tendo uma abertura maior, realmente, para adoção de crianças mais velhas, adolescentes, grupo de irmãos, mas na totalidade, assim, a preferência maior realmente é a escolha de crianças pequenas, mais novas, até bebês.
Entendido. Talvez pelos pais passarem por toda essa etapa, né, creio.
Eles querem,
diferente
exatamente.
Diferente da Poliana, que foi uma questão inverso, né?
Isso.
Dilene, conte pra gente, a pobreza é um dos fatores que mais levam crianças para os abrigos hoje? Ou você acredita que tem outros fatores, como desestrutura familiar, enfim, ou a pobreza ainda é o fator primordial?
Olha, a falta de condições materiais, ela não é motivo para destituição familiar. Mas ocorre, às vezes, sim, né, que as pessoas com condições financeiras menores, talvez pela falta de conhecimento, de saber lidar com as situações, é que esse acaba sendo o grupo maior, né? Mas a pobreza não é fator para a criança ser acolhida.
Uhum. E como é que está sendo lidar com as crianças do Serviço de Abrigo de Porto União em véspera do Dia das Mães, por exemplo?
Então, na verdade, assim, as crianças que têm ainda o contato com a família, elas vão passar o final de semana com a família de origem, com as mães deles, né? E as que não têm mais contato, elas acabam tendo as cuidadoras como mães, né? Que foi o caso de uma das nossas
Eles
crianças.
Eles acabam adotando uma mãe.
Com certeza. Na verdade, é que nem essa menina, né? Ela não tem mais o contato com a família de origem. E teve o evento na escola, a homenagem, né? Então, foi a nossa cuidadora e ela tinha que levar uma foto da mãe. Ela levou a foto de toda a equipe, do abrigo. E ela se identifica realmente com todas essas mães, sabe?
Uhum. Mariana, ouvindo estes depoimentos, você que está, né, com uma menininha se formando, né? Estamos com uma gestante aqui. E ouvindo a Poliana, mãe adotiva, a Dirlene, também mãe do coração, como é que é para você este momento? Você que está gestando uma criança.
Eu até, na hora que a Poliana contou, eu me emocionei aqui. É muito bonito ver, né, essa questão da maternidade. E falando por mim, assim, estar sentindo tudo isso é uma experiência muito louca, eu diria, mas é muito boa. Não tem realmente explicação, assim, para você dizer o que é essa mãe.
Muitas vezes programam tudo, né? Você programa, primeiro eu vou ter um carro, depois um filho, daí depois do carro você quer a casa, daí depois da casa é isso, e por aí vai. Se fosse para você ter pensado, você acredita que você teria filho com quantos anos?
Eu acho que com uns 30 por aí.
Porque, e de certa forma, você está tendo a experiência de saborear, vamos dizer assim, este momento muito antes.
Muito antes.
Como é que você descreveria essa situação?
Olha, eu descreveria como uma situação emocionante, né? Porque as coisas não saíram como planejado, mas é uma felicidade muito grande, sabe? Olhando agora, assim. E eu começo a olhar para minha mãe e entender ela. Uhum. É uma coisa muito, muito especial, muito linda.
Você acredita que, então, a partir do momento em que você está vivenciando isso, é mais possível de compreendermos, né, nossos pais, nossos avós, diante de todas as ações deles, né?
Ah, com certeza. Aquele puxão de orelha, aquela preocupação. A gente começa a entender mais.
Você já está treinando também para o bebê que está chegando?
É, a gente dá uma pensada.
Você está com a experiência dos mais velhos?
Estou pegando algumas coisinhas, umas dicas. Mãe, o que eu faço? Vó, o que eu faço? E tá indo.
Poliana, como é que soou para você ouvir a palavra mãe?
Assim, inicialmente ele precisava muito, né, de alguém. Então, as primeiras vezes que ele chamou mãe, ele estava tentando, assim. Eu virava e dizia, mãe, tipo, mãe, é você minha mãe, né?
Uhum.
Mas teve um final de semana que ele destravou de verdade. Menino, foi uma loucura. Eu até tenho umas amigas que não querem ser mães. Eu falei, então não seja, porque a criança te chama o dia inteiro.
É
595
mãe.
Vezes.
Uhum.
Mãe, 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 mãe. Daí quando você chega, o quê? Nada.
Uhum. Só pelo ato de chamar.
De chamar mesmo, uhum, né? E assim, é bem bonito, é bem emocionante, é bem legal, né? E no caso, né, de uma criança adotiva, de uma criança que já por muito tempo se foi destituída, é porque havia uma dificuldade grande da família de base, né? Então, uma criança que não foi vista em muitos momentos. Então, ela busca muito ser vista depois que ela é adotada, né?
A questão hereditária da criança não te preocupou em momento nenhum? Por exemplo, se tinha algum fator genético, uma doença, algo do gênero, porque muitas pessoas pensam nisso também.
Não, para mim não. Eu acredito assim, eu brinquei com meu marido, né, agora quando a gente tava vindo sobre isso. A minha hereditariedade é ruim.
Uhum.
Eu tenho um avô que teve, que morreu de infarto, que teve câncer, tenho várias doenças na família. Então, assim, dificilmente você vai pegar alguém hoje em dia que não tem alguma coisa, né?
Uhum.
Estima-se que cerca de 80% da população traz alguma questão hereditária. E em todos esses casos, a recomendação é mais ou menos a mesma. Você precisa cuidar do teu estilo de vida agora.
Uhum.
Então, beleza, no meu caso, eu tenho várias pessoas com problemas cardíacos na família. O que que você faz a partir de agora? Gerencia o estresse, faz atividade física, se alimenta bem. Então, é mais ou menos assim.
Vai cuidando de você.
Exatamente. A gente cuida muito da alimentação da família toda e dele também. É, atividade física, né? Hoje ele faz aula de tênis, ele faz futebol, ele anda de bicicleta. Nem que a gente dê a volta na quadra. A gente tem feito muito ultimamente dar duas voltas na quadra de bicicleta com ele. Ele adora, acho massa. Então, cuida desse ponto, né? Estimula esses bons hábitos na vida dele. E aí, caso ele traga alguma questão hereditária, pode ser que traga, pode ser que se manifeste no futuro, a única prevenção é cuidar de você. Não existe outra coisa, né, que possa ser feita. Não existe um remédio, né? Uhum. Ou algo que você possa... eu acredito, Vanessa, já que você falou da preocupação de quem adota tardiamente, muitas pessoas que eu vejo que me questionam da seguinte situação. Comportamento. Dizem personalidade, mas eu já preciso consertar. É mais comportamento. Porque personalidade, as crianças, elas já nascem com traços de personalidade. É só você ver que irmãos não são iguais.
Uhum.
Se a personalidade fosse formada em cima de como é que funciona a família, irmãos iam ser bem iguais. E não são. Às vezes são extremamente diferentes. Então, a criança nasce com uma personalidade. Talvez o medo da adoção tardia aí ele já vai vir com comportamentos.
Uhum.
Vai vir agressivo, vai vir revoltado, vai vir mentindo, vai vir isso, vai vir aquilo. Pode, o meu menino veio realmente, algumas questões dele eram bem acentuadas. Mas o ambiente é capaz de modificar tudo. E o cérebro do ser humano, ele termina de se formar, de amadurecer aos 21. Terminar, ele nunca termina, né? Mas ele vai se formando ali até os 21. Então, gente, uma criança de 8, tem muito para acontecer ainda, né?
Exato.
Tem uma história muito bacana, acho que é interessante contar. Assim, quando ele chegou, ele acabava mentindo muito para tudo, assim.
Aham.
Uhum. Todas as situações eram uma mentirinha,
até
mentirinha.
Até porque tudo é mar de rosas, né?
Exatamente. Mas, uhum. Mas, olha, eu trabalho e eu atendo crianças, filho, biológico. É a mesma questão. E a gente foi trabalhando isso da mentira com ele, conversando e trabalhando no psicólogo e a gente em casa, premiando quando ele falava a verdade, dizendo, é isso aí, ó, já que você falou a verdade, então vai ser diferente, né? Ou aplicando algum castigo, tira o tablet, bota pra pensar quando mentia e tal. Aí teve um dia que aconteceu uma coisa tão engraçada. Ele foi passear com meu irmão. E o meu irmão colocou ele no banco da frente do carro.
Uhum.
Aí disse que ele sentou-se meio não tia. Aí ele olhou pro meu irmão e falou, tio, a minha mãe não deixa eu sentar no banco da frente.
Ele contou.
Uhum. Aí o meu irmão falou, por quê? Ele, porque ela disse que é só com 10.
Uhum.
Daí o meu irmão falou, meu Deus, é mesmo, acho que não pode. Daí ele teve a brilhante ideia, né, de olhar pra criança e dizer, então nós não vamos contar pra tua mãe. Aí disse que de novo ele ficou parado assim. De repente ele olhou pro meu irmão e falou, tio, é que a minha mãe também não deixa eu mentir.
Eu não posso mentir. Aí, olha,
isso
já foi...
Em meses ali, né? 2, 3, 4 meses. Ele já... Então, a criança vai, sim, ela vai assimilar muito do ambiente.
Tá certo. Né?
Hoje eu vejo ele ouvindo música. Ele ouve as músicas que a gente ouve. Eu vejo ele falando coisas igual ao que a gente fala.
Uhum.
Claro. Então, é um grande medo, talvez a Juliana também passa a facção por isso... Um grande medo é comportamental.
Exato.
Ai, mas se adotar uma criança de 8, de 9, de 10 anos, ela já vem com comportamento e tal. Sim, e isso vai
pode
se modificar.
Ser moldado.
Isso vai se modificar de acordo com o ambiente dela. As crianças precisam ser vistas.
Entendi.
Elas precisam ser olhadas, elas precisam ser cuidadas. E aí tudo vai se modificando.
Tá certo. E existem no Brasil mais de 46 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que vivem atualmente em 4 mil entidades acolhedoras credenciadas junto ao judiciário em todo o país. Isso conforme o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas com dados de 2017. Mariana, foi uma satisfação em conversar com você. Nosso bate-papo passa rápido, já é 11h57. Sucesso, uma boa hora e que a sua filhinha venha com muita saúde. Parabéns a você que passa amanhã pelo primeiro Dia das Mães.
Muito obrigada, Vanessa. Foi um convite especial estar aqui. Uma manhã ótima poder conversar com vocês. Muito obrigada de coração.
Qual recado você deixa para as mães que, assim como você, são gestantes e que vão passar o primeiro Dia das Mães?
sucesso e muita luz na caminhada delas. E feliz Dia das Mães a todas as mamães. Minha mãe também, minha avó, minha tia. Muito obrigada.
Obrigada a você. Dilene Clabundi, ela que é coordenadora do Serviço de Acolhimento de Porto União, trabalha com 13 crianças, com uma equipe de mamães de coração também. Qual recado você deixaria acerca do serviço que é desprendido no Serviço de Acolhimento?
Eu diria a todas as mamães que deixem qualquer coisa que vão fazer para dar atenção para os seus filhos, com muito amor, muito carinho, muita paciência.
O preconceito ainda impera muito com as crianças de acolhimento?
Eu acho que um pouco sim, nós percebemos. Mas a gente está vencendo isso devagarzinho, vamos tirando esse estigma.
Que bom. Para quem quer conhecer o serviço de acolhimento, é possível?
É possível ir lá conhecer. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque expõe as crianças, né?
Uhum.
Então, o que nós aceitamos é, assim, algum trabalho voluntário, onde se queira ir dar um pouquinho do que se sabe para essas crianças, algum trabalhinho psicossocial, alguma coisa nesse sentido é aceitável. Então, qualquer coisa podem vir conversar comigo lá.
O seu recado, como é que é ser mãe de coração de 13 crianças?
Olha, é um desafio e ao mesmo tempo muito gratificante, sabe? É muito bom saber que a gente pode estar dando um pouquinho da gente, as nossas orientações, o nosso amor, a nossa dedicação, pode transformar eles em pessoas melhores.
Juliana, você também, um ótimo Dia das Mães.
Obrigada.
Poliana Vogel, ela que é de uma família tradicional da cidade vizinha de Porto Vitória, né, agora estão residindo aqui em União da Vitória, Porto União. Como é que foi a aceitação da família também diante da adoção?
Olha, o primeiro vínculo que o meu filho criou foi com meu pai.
É mesmo?
Ele chegou na casa do meu pai e sentava no colo do meu pai. Meu pai, aquele alemão meio desconfiado, né?
Uhum, família tradicional.
Tirava ele do colo, ele vinha e sentava de novo.
Pra você ver como é que é a relação, né?
Sim, e assim, bom, pra você ter uma ideia, né? Eu até comentei com a assistente social dias que é aquele nosso desavô bem clichê, assim, né? O meu pai carrega ele no carrinho de mão, assim, pra passear.
Que bacana.
A minha mãe passa a mão na cabeça dele, deixa ele comer tudo o que quer. Cede a todos os pedidos dele. É a avó completa, assim. A avó clichê mesmo. Foi muito bacana a aceitação, ajudou muito, né, até porque é importante que a criança tenha mais do que um ponto de referência, né? Ele às vezes pergunta, mãe, e se você não puder cuidar de mim? Eu digo, então quem pode? Me responda você. Daí ele aponta. A madrinha, a avó, outra avó, tia fulana, tia ciclana. Ele mesmo sabe que ele tem muitos adultos olhando por ele.
Quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, você repensa, fiz a escolha certa?
Depende do dia. O dia que ele apronta muito.
Mas como é que é essa sensação?
Olha, muda tudo. A tua vida muda do avesso, né? E muda para melhor. Tem dias difíceis, claro. Mas acho que não existe uma mãe que vá dizer pra mim, nunca tive, né, um dia difícil.
Uhum.
Tem dias difíceis, mas tem dias lindos e tem coisas que você vivencia junto com a criança que são únicas e muito especiais. Que até pelo fato dele ser adotivo e dele ter uma história anterior, às vezes algumas situações se tornam mais especiais. O valor que ele dá pra família, né, o quanto ele acha lindo a... Encontro de família, ele acha a coisa mais linda do mundo.
Poliana, temos um minuto, um ótimo Dia das Mães para você. Felicidades, você que passa o primeiro Dia das Mães.
Muito obrigada. E feliz Dia das Mães a todas as mães que estão ouvindo a gente.
A minha mãe, a sua mãe, um ótimo e um feliz Dia das Mães.